Oi, meu povo, bem-vindos ao Corajosamente. Eu sou a Cíntia Cruz, estou aqui com o Demauro, né, Demauro?
Sim, Tia.
E hoje a gente vai conversar sobre procrastinação, o tema mais falado na minha clínica. 98 dos pacientes, por cento dos pacientes reclamam de procrastinação. Meus amigos reclamam de procrastinação, a internet inteira reclama. Eu não reclamo porque eu não sou de reclamar, né?
Só tá reclamando seus amigos e seus pacientes aqui reclamando isso.
Eu reclamar de nada, de jeito nenhum. Procrastinação é o mal do século, junto com ansiedade e. Não sei. Eu ia falar Britney Spears, mas tadinha, ela não é o mal do século, nem de longe. Tá? De jeito nenhum.
É isso então, Cíntia? Sem procrastinar, vamos falar de procrastinação?
Vamos falar, Demauro. Mas, antes de entrar em questões técnicas, quem está ouvindo a gente aqui provavelmente veio por quê? Porque quer a solução da procrastinação. E eu já vou adiantar, gente, não vai ser nada novo do que você já ouviu por aí, mas é sempre aquele choquezinho de realidade, né? Porque a gente escuta um monte de coisa, finge que não escuta, segue a vida, fala, ah, não sei como resolver, sabe sim, aqui a gente só vai te dar um lembrete de. É, como amenizar um pouco da procrastinação na sua vida, porque curar, eliminar completamente, isso não existe, né?
Na verdade,
Mas,
vai ter
enfim.
coisa nova sim, porque pelo menos tem coisa nova para mim, porque pesquisando esse tema eu aprendi coisas que eu não sabia de como o nosso organismo funciona. Então terá coisas novas sim, porque se você ouvinte já souber disso, por que que não me falou antes? Poderia ter me falado.
Ô, Bruno, qual o momento da sua vida, rotina, dia que você procrastina mais, assim, que você se vê procrastinando e tal? Onde mora a procrastinação na sua vida? Me conta que eu vou te contar a minha.
Queria dizer também que esse programa vai falar para a gente aceitar a procrastinação, né? Porque o sofrimento de medo de procrastinar também é um problema.
É.
Onde mora a minha procrastinação? Como eu venho num período de férias muito longo, Cíntia, eu não sinto que eu procrastino, sabe? Porque as minhas
Ai, que
férias
ódio!
é a minha vida hoje. Então. Mas, se eu puxar na memória assim, de muitas décadas atrás, quando eu tinha uma rotina. A minha procrastinação vinha, eu acho que depois dos horários de trabalho e em fins de semana. Porque o trabalho tem prazo ali, né? Então você tem que fazer atividades, você tem que fazer coisas, e você tem objetivos, e você faz, e você também tem uma recompensa ali, né? De você estar fazendo aquilo. Mas você tem prazos, e com prazos a procrastinação. Talvez se você deixar para o último dia, não tem problema, porque você vai fazer de qualquer maneira. Você vai sofrer, não vai dormir. Mas eu sei que a minha procrastinação vinha do fora, porque o fora não tem prazo, né? O fora entra no mesmo lugar de tipo, ah, quero almoçar com Cíntia. Não marcamos nenhum dia porque não tem prazo. Vamos morrer daqui a 80 anos. Então fica essa procrastinação maior, porque não existe uma pressão ali, né, de que precisa ser feito. É. Tanto por isso que eu tenho essa filosofia de é que quando a gente fala vamos marcar, eu já abro meu calendário e coloco a data, porque aí cria-se um prazo e eu luto contra a minha própria procrastinação de marcar algo. E pessoas que não queriam almoçar comigo ficam com raiva porque eu já coloco uma data. Mas entra nesse período, no período de lazer, entra a procrastinação. Tem.
Então, na procrastinação, porque é legal, foi legal você dividir essa coisa do com prazo e sem prazo, porque além da gente, a gente pode até procrastinar as coisas com prazo, fazer de última hora, vai gerar estresse, cortisol, enfim, tudo aquilo que não é bom, mas vai acontecer. Só que o sem prazo entra esse lance dos almoços, não sei o que, nanã, mas também entra atividade física, a tal da dieta que você queria começar, mas não começa, né? As coisas que. De alguma maneira, vocês vão entender hoje com a gente que são as coisas mais necessárias para te ajudar a evitar a procrastinação. É um ciclo ali sem fim, né? Eu vou dar meu exemplo de coisas que eu procrastino, porque vai ser bom também para a gente usar para explicar, né, aqui o porquê, o como e tal. Bom, minha rotina é uma rotina de atendimento, né, que eu tenho os pacientes. Eu estou terminando a minha uma pós, né, graduação. Estou fazendo um curso de neurociência focado em psicólogos e tal, então são duas coisas de aula e tal, e agora estou com esse projeto lá com o pessoal de Porto Alegre. Então, tem bastante coisa no meu dia para ser feito. E dentro da rotina clínica, cada psicólogo trabalha de um jeito, mas eu, sempre que eu atendo, eu termino de atender, eu já abro o prontuário do paciente. Na verdade, já está aberto, porque antes de atender, eu abro o prontuário, leio, dou uma olhada ali, né, tipo, no que a gente estava trabalhando e tal. Tem coisa que você lembra, tem coisa que não lembra, então. E depois que eu termino de atender, eu tenho que fazer o relatório daquilo que a gente falou na sessão. E é neste momento do relatório, gente, que eu lembro que tem que pôr roupa para bater, que eu tenho que pendurar um quadro lá na cozinha, que talvez tenha uma mensagem muito importante lá no Instagram. E aí, assim, eu quero fugir muito do relatório. E por que que eu quero fugir muito do relatório? Porque para mim é muito difícil escrever textos pequenos, porque assim, um relatório, ele não é. Você não vai descrever 45 minutos de sessão. Você vai escrever os pontos mais importantes. Quais são os pontos mais importantes? Não sei, porque para mim todos são muito importantes, entendeu? Então vai me dando uma angústia, assim, tipo, ai, meu Deus, porque eu tenho. Não é só descrever, você tem que parar, pensar, né? Fazer um jogo ali mental do que foi importante, o que vale registrar, o que você vai continuar trabalhando na próxima semana, né? Então. Tem, não é só sair digitando um monte de coisa, tem que ter um preparo e tem que digitar. E aí, meu filho, é aí que eu me perco na vida, que ninguém sabe mais onde eu tô, que eu caio no Instagram, nunca mais volto, que, sabe? É isso. Tem muito sofrimento.
Sinto abrindo o coração aí.
Meu Deus, é isso. E aí. Quando a gente vai, vamos lá, né? Quem escuta o Corajosamente faz bastante tempo já deve ter ouvido essa conversa muitas outras vezes, porque a gente já falou de temas relacionados, né? Mas só para reforçar, e quem é novo, né, entendeu. A gente tem um cérebro que passou milhões, bilhões de anos acostumado com um tipo de estímulo bem menor, assim, nem se compara com a quantidade de estímulo que a gente tem hoje. E aí eu estava, dentro das coisas que eu estava pesquisando, o Dr. Frederico Porto, que é o médico que fala sobre isso e tal, ele estava falando, né? Lembra, se você tem 40 anos hoje, lembra da sua adolescência, dos períodos de tédio que você passava nas férias, as suas tardes tediosas, que às vezes, ah, vou dormir a tarde inteira e tal. Porque a gente tinha estímulo, mas muito menos, assim, nem se compara ao que a gente tem hoje, né? A gente tinha TV com meia dúzia de canal, se você não era uma pessoa privilegiada que podia, sei lá, tinha TV a cabo, antena parabólica, essas coisas que na época, né? Mas assim, se você não tinha isso, você tinha quatro canais de televisão, se não tivesse passando nada de legal, é isso, você não tinha televisão, você ia desencanar na TV. Talvez rádio, ouvir uma música que estava ali e tudo, um ou outro videogame, se você também tinha o privilégio de ter videogame, mas era isso que você tinha de estímulo. Então, eu lembro da minha adolescência que é isso, minhas amigas da rua passavam lá em casa, a gente ficava sentado na calçada, trocando ideia, falando, sei lá, abobrinha, assim, porque é isso, todo mundo
Mal dos
entediado, não
outros,
tinha
né?
muito. Falando mal dos outros, né, e tal, passava alguém na rua, a gente falava mal da pessoa, era isso. Hoje não. Hoje você tem. E se você realmente não quiser, você não vai ficar entediado, porque você vai ter estímulo de todos os tipos no computador, no celular, na TV, no que você quiser, né? Assim, você vai ter consumo de informação e tal. E tem gente que fala assim, nossa, mas é muito louco, porque eu não fiz nada no domingo e eu fiquei exausto, tipo, não consigo entender. Só que esse não fazer nada é o quê? Ficar deitado no sofá. Vendo série, nossa, sei lá, infinitamente, né? Maratonando. Ou é ficar deitado, né? No celular lá, rolando o feed. Você acha que não tá fazendo nada, mas o seu cérebro está sendo hiperestimulado. É por isso que depois de um domingo sem fazer nada, na frente de um monte de tela, você tá exausto. Porque você hiperestimulou, o seu cérebro está consumindo conteúdo da hora que você acordou, da hora que você foi dormir. Gerando. Estresse, picos, mesmo que pequenos, de adrenalina, de cortisol, de um monte de coisa, né? Porque você também tá reagindo às imagens que você tá vendo. Você viu lá aquela sua amiga que você morre de inveja passando férias num lugar legal? Vai te dar uma sensação esquisita e tal, enfim. Então, O nosso corpo hoje, ele recebe estímulos de todos os tipos, porque a gente consome coisas de todos os tipos, desde o conteúdo até as coisas que a gente come, hipercalóricas, hiperpalatáveis. Então, você tem hoje um sistema que é hiperestimulado de todas as maneiras. Isso tem um custo e tem um preço, né? É esse preço que a gente paga. As coisas vão perdendo a graça, cada vez mais você quer subir um nível, né? Porque a pizza maravilhosa que você pede todo dia no iFood, chega uma hora que ela não tem mais graça. Aí você vai querer o hambúrguer, aí você vai querer o hambúrguer, sorvete de sobremesa. E é isso. Então, você está hiperestimulando e cansando o seu sistema, né?
E você está cansando também porque você está absorvendo tudo isso que seu corpo está gerando, né? Toda a dopamina que seu corpo está gerando. E tudo isso faz parte, né? E a gente já falou sobre redes sociais. Tem um episódio sobre redes sociais que vai estar linkado na descrição desse episódio, caso você queira ouvir depois. O celular colocou a gente ainda mais nesse vício de dopamina, né? Porque você tem o celular, aí chega uma mensagem. Chegou a mensagem, já gerou uma dopamina ali para você. Chegou um e-mail. Você abre ele, você vê os vídeos curtos, mais vídeos e tudo mais. Até esse movimento que até o YouTube está indo para vídeos mais curtos, porque a dopamina é gerada ainda mais e ainda mais. E quando eu estava pesquisando, eu vi um experimento que fizeram com ratos. Ratos sofrendo aí uns experimentos mais uma vez. E eles pegaram um rato e colocaram um dispositivo direto no cérebro dele, que toda vez que ele puxava uma alavanca, gerava um estímulo que gerava dopamina no organismo dele. E ele ficava tão viciado que ele parava de comer, parava de beber água e morria, só puxando a alavanca. Ele só existia para puxar a alavanca. E eles fizeram um outro extremo que era, eles trocaram um negócio no cérebro do rato que ele não recebia mais estímulo de dopamina nunca. E aí ele parou até de comer, porque até a comida não dava mais dopamina para ele. E aí ele parou de comer, ele só comia quando colocavam comida direto na boca dele, mas ele não ia onde tinha comida e nem onde tinha água.
Mas porque a dopamina, ela é o neurotransmissor que faz a gente. Não é. As pessoas falam, né? Ah, é a coisa do prazer, né? Não é a dopamina que faz você sentir prazer, a dopamina faz você buscar o prazer. Entende? Você levantar do sofá e buscar a comida, ou o rato sair daquele lugar e ir até onde tem, né? Ela dá esse movimento, assim, né? Pela busca e tal.
Porque a gente pensa até que é fome ou sede que vai fazer você se movimentar, né? Mas na verdade não. É a parte de uma recompensa que você sabe que você vai, o seu organismo sabe que vai sentir, né? Que o cérebro sabe que vai sentir. Mas ainda nesse raciocínio, e aí o que acontece é, existe essa é a palavra técnica, eu vou ler aqui, homeostase. Essa palavra eu não conhecia. Uma das coisas que eu não conhecia que é homeostase é a parte do nosso corpo criar o balanço. E a tolerância, né? Que seria uma forma simples, o mesmo. Se você muda para uma cidade, por exemplo, você mora no Rio de Janeiro, aonde faz 20 graus e as pessoas estão com moletom, porque está muito frio, e aí você muda para São Paulo, e São Paulo faz 15, 10 graus, você sente muito mais frio. Depois de alguns anos, você acostuma e não sente mais aquele frio em São Paulo. A homeostase é o que faz o seu corpo criar esse nível novo. E aí o que acontece com toda essa dopamina que a gente está vivendo é. Como a gente vive todos os dias num estímulo constante de dopamina, porque a gente pega os nossos celulares todos os dias, o nosso corpo já está estimulado a um nível de dopamina muito maior do que o normal, do que uma média. E é o mesmo com o consumo de droga, né? Só que a dopamina ainda vai muito mais. Só que aí o que ele faz? Ele cria um balanço novo, que é a dopamina bem mais alta. E ele cria esse balanço novo, que essa dopamina bem mais alta, na verdade, agora é a média. E aí você ainda consegue fazer essa dopamina aumentando mais e fazendo a média subir para uma balança ali ficar na média. E aí, quando você não usa o seu celular ou quando você não tem dopamina, é pior ainda, porque o seu corpo já acostumou, já tem uma tolerância maior para a quantidade de dopamina. O mesmo para o álcool ali, quando você para de consumir álcool por um período, quando você bebe só um pouquinho, já te dá um monte. E você acaba ficando viciado, porque você acostuma com aquela sensação. E a sua tolera, a sua, o seu nível fica num nível tão alto que é ainda mais difícil de você parar. E quando eu li isso, eu pensei, meu Deus do céu, é por isso que faz ainda mais sentido o quanto fica mais difícil e mais tedioso quando você não está recebendo qualquer estímulo de dopamina e qualquer coisa do celular ou da TV. Porque quando a gente era criança, ainda tinha só a TV, né? Você tinha, os nossos pais proibiam a gente de usar. Celular ninguém proíbe, você tá sempre sozinho com o celular usando aquilo.
O lance da homeostase com a, né, a homeostase é como se fosse a nossa zona de conforto corporal, né? Assim, é o que a gente atua na base ali, a nossa linha base do corpo, que é o que o corpo sempre vai tentar fazer, né? Assim, se a sua temperatura normal é 36 graus, né? E que é a temperatura que tá ali dentro da sua linha homeostática do corpo, e você tá com uma febre de 40 e tal, todo o seu organismo tá se esforçando para voltar para o 36, que é a linha base e tal. E a dopamina, ela tem dois fluxos no cérebro. Eu acho que eu já expliquei isso aqui em algum episódio. Ela tem um fluxo baixo, né, que você vai ganhando pouco. Esqueci o nome que eles dão, tem a tônica e a. Enfim. Você vai tendo ali liberações pequenininhas de dopamina durante o seu dia, que é o normal e que tem que acontecer, porque é isso, para você poder se levantar. Estou com fome, para eu me levantar, me movimentar para comer, eu tenho que ter essa dopamina no meu organismo. E a gente tem os picos de dopamina, que é quando acontece alguma coisa, né, assim, que vai te dar muito prazer e tal, quando você come uma coisa muito gostosa, quando você. Enfim, sei lá, mil coisas. Tem várias coisas muito gostosas vai acontecer para sua dopamina ter um pico. Acontece que quando a gente tem esses picos com muita frequência, a gente atrapalha ou até bloqueia essa linha base de dopamina sendo liberada, entendeu? Então, se eu como coisas muito gostosas, muito palatáveis, se, sabe, fico sempre lá, eu altero essa outra base de estímulo dopaminérgico. E aí que a gente vai desregulando e alterando o nosso corpo, né? Fica aquela sensação de, ai, tá faltando alguma coisa, isso não é suficiente e tal, porque a gente tá alterando esses fluxos. E aí é que a gente vai entrar. No, na tal da história que, né, todo mundo que fala de procrastinação, saúde, qualidade de vida hoje, fala do básico bem feito. A gente não consegue mais fazer o nosso básico bem feito por conta de tudo isso. Celular, estímulo, né? O que que é o básico bem feito? É comer bem, dormir direitinho, fazer atividade física e ter regulação emocional. São as quatro coisas que são a base para você ter um gerenciamento melhor do seu sistema dopaminérgico e também para afetar menos a sua procrastinação. Porque pensando de um jeito técnico, tem muita gente que fala, né, assim, que procrastinação é preguiça, é falta de vontade. Só que na minha leitura, a procrastinação é uma desregulação emocional, é ansiedade. A procrastinação é um tipo de ansiedade, porque você está se envolvendo numa tarefa, se prendendo naquela tarefa para evitar alguma coisa, né? Então, procrastinar não é você, você tem que terminar um relatório imenso. E aí você faz o quê? Você fica no celular, ou você inventa de pendurar os quadros pela casa e tal. Por quê? Porque você está sentindo uma angústia, alguma coisa ali, e você tenta minimizar como? Focando a sua atenção em outra coisa. Então, é uma desregulação emocional com base na ansiedade. Se você olhar para sua procrastinação assim, tipo, nossa, tô procrastinando, troca na sua cabeça e fala, tô ansioso, tô desregulado emocionalmente, tá rolando uma desregulação aqui. Talvez você vá entender, você vai conseguir enxergar de fato o que está acontecendo. Pega o meu exemplo aqui do, né? Eu tenho que fazer o prontuário do paciente. É uma coisa que eu acho difícil, porque eu acho difícil, resumir tudo aquilo que foi falado em pouquíssimas coisas e tal. Isso me gera angústia, me gera ansiedade. E aí eu não sei regular minha ansiedade, né? Eu não estou consciente ali para fazer essa regulação. O que que eu faço? Eu escapo fazendo uma outra atividade qualquer sem consciência. E aí, provavelmente, eu vou fazer uma atividade que vai ser prejudicial, porque quando a gente entra no Instagram, a gente não sai nunca mais. Ou se eu vou comer para fugir dessa ansiedade, né? Eu tô comendo fora de hora, provavelmente eu vou comer açúcar, alguma coisa que eu não deveria e tal, enfim. Então, quando a gente pensa, muita gente também linka, né, procrastinação à gestão de tempo. Ah, você tem que gerir melhor seu tempo para não procrastinar, e aí a técnica Pomodoro, a técnica não sei o que, né? Pensa que, no fundo, você está fazendo uma gestão da sua atenção, um jeito de olhar para a procrastinação, melhorar a nossa procrastinação, é olhar para a gestão da nossa atenção, onde a gente está colocando a nossa atenção e se a gente está colocando a nossa atenção de um jeito inconsciente nas coisas.
É até legal lembrar que quando a gente usa muito o exemplo de redes sociais, né? A rede social é feita para que você fique viciado nela. Porque quanto mais tempo você gastar nela, mais dinheiro a empresa vale. E Facebook é uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Para ver o tanto de tempo que vício que eles fazem a gente ali, o tanto de especialista que eles têm para tornar a gente viciado em tudo. O TikTok é a mesma coisa. As redes sociais são feitas para o nosso vício. Não que a gente não tenha uma forma de entender isso, mas a culpa não é tão nossa também pela manipulação que a gente sofre das redes sociais e como ela usa a dopamina para fazer a gente ficar ainda mais viciado e procrastinar mais. Mas quando você fala isso da culpa e tudo mais, é engraçado também porque quando você não faz uma tarefa que você tem que fazer, você fica com um estresse danado, sentindo culpa, e aí você gasta um tempão com esse sofrimento interno. Mesmo assim, não faz a tarefa, e se você simplesmente tivesse feito a tarefa, você não ia ter nada desse sofrimento. Só que a realização dessa tarefa, e até quando você diz dessa culpa, para mim também, pessoalmente, vem na parte de perfeccionismo, né? De tipo, puta, você vai fazer o prontuário, será que vai ficar bom? Será que você vai colocar o que é justo ali, o que vai ser feito? E tem esse lado também, né? De tipo, putz, eu tenho que fazer, eu vou colocar energia, eu vou fazer bem feito. Não, você só precisa fazer as coisas às vezes, porque quando você faz, você tem uma recompensa. E é isso que é difícil também. A recompensa do celular é imediata. A recompensa do você ter a notificação ali acontece na hora. Você não precisa colocar minutos. Enquanto você está escrevendo um texto, você está escrevendo algo, aquilo vai demorar um pouco para vir a recompensa. E vai vir muito menos a dosagem. E a gente está tão viciado no nível tão alto que o que vem daquele pequeno não é o suficiente. Que é justamente um problema que a gente cria também, que é. A gente tem níveis de recompensa nas coisas que a gente faz, só que eles são muito pequenos, que na verdade eles são normais.
Mas tem mais uma coisa também. A gente tem níveis de recompensa, mas a gente também tem níveis de punição. A gente também vai procrastinar coisas que a gente acha que de alguma maneira vão gerar punição. E não punição direta. Então, por exemplo, você tem uma apresentação enorme para fazer lá para um cliente, sei lá, na sua equipe. E aí você vai procrastinar isso, né? Até onde você conseguir e tal. Por que que no fundo você está procrastinando? Porque, sei lá, você tem um histórico em que todas as vezes que vocês tiveram apresentação desse tipo, o gestor da equipe, sei lá, o gestor de vocês, no final fez uma reunião, nossa, assim, acabou com todo mundo. Ele sempre coloca defeito, ou ele sempre reclama de alguma coisa, ou nunca tá bom, nunca tá do jeito que ele quer e tal. Então, tem uma punição ali, sabe, surgindo no horizonte, você já tá vendo. E a gente não quer ser punido. Então, é por isso que a gente também muitas vezes foge de certas atividades, porque a gente sabe que vai ser punido. Outro exemplo, assim, relacionado à punição. Sabe quando os casais ficam brigando, assim, tipo assim, ah, porque eu peço para ele fazer tal coisa, ele nunca faz, ele nunca faz, ele nunca faz, não sei o quê, blá, blá, blá. Porque normalmente quando a pessoa faz, o outro vem e vai criticar, porque não tá bem feito, não era como queria, não sei o quê lá, e blá, 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 e tal. Pensa, quando você for pensar as coisas que você está procrastinando, tenta relacionar com isso também. Fala, será que no final, isso que eu estou tentando fazer, tem uma possível punição? Eu estou tentando evitar uma punição? Porque a gente pensa que o seu cérebro, ele vai sempre evitar o que é ruim, que você acha que é ruim para você. Ou que pelo menos parece ser ruim, né? Então tem esse outro lado também. Isso a gente vê muito com criança e adolescente. Ah, porque ele não faz a lição de casa, porque ele não faz não sei o quê, porque ele nananã. Mas porque normalmente quando ele faz, vem uma punição, ou tem uma possível punição relacionada. Enfim, uma coisa importante da gente se ligar também.
Muitos sentimentos depois de ouvir isso, Cintia. Muitas lembranças aqui de sim, né?
Nossa,
Muito.
vem aqui, me dá um abraço, né,
Tô
Mauro?
precisando de um abraço
Oh,
agora,
meu
Cintia.
Deus! Quem, olha, quem estiver assistindo o vídeo, olha a cara do De Mauro, a cara que ele fez enquanto eu tava falando disso.
Estava chorando internamente aqui para não chorar na câmera dessa vez.
Mas você quer contar alguma coisa que você lembrou assim que tinha punição relacionada?
Não, mas eu lembro disso. E também me fez lembrar de o que também é uma merda, né? Que é isso é auto-infligido, que é quando você faz algo e você cria uma expectativa gigante sobre aquilo, e na hora que você apresenta, ninguém dá bola. E aquilo também te faz sofrer, porque você mesmo colocou uma expectativa que todo mundo vai amar o que eu vou dizer, que vai ser maravilhoso, vai
Sim.
explodir a cabeça de todo mundo. Aí as pessoas falam, nossa, que legal, esse, mas só
Interessante.
isso, que
Ou
legal.
tipo, só, é, ou só fazem, ah, tá bom, vamos, gente, hora do café, beijo.
É. Então, a sua expectativa também te coloca nesse lugar de sofrimento.
Então, eu acho que essa base já é suficiente para a gente começar a falar sobre como resolver, né? Assim, com, enfim. Ai, Cíntia, mas eu quero entender mais como funciona. Gente, pelo amor de Deus, vai dar um Google aí, tem um monte de pesquisa. Se tem uma coisa que os neurocientistas, psicólogos hoje estão pesquisando, é isso, né? Porque a gente sabe o malefício que é esse nível altíssimo de estímulo que a gente tem na nossa rotina, né? Então, tem o povo que lida com isso de uma maneira mais radical, que é o povo do banho gelado 5 horas da manhã e tal, tem o povo que pega mais leve, enfim, olha, tem gente tentando de tudo aí para lidar com essa hiperexposição aí que a gente tem hoje, né? Então, procrastinar faz parte do como a gente é, quem a gente é, como a gente vive, porque o nosso corpo está tentando se regular o tempo inteiro, então ele vai evitar coisas que geram punição, ele vai evitar coisas que podem não, né, não ser muito legais e tal, enfim. Então, ele pensa que é o seu corpo tentando se regular. Só que o seu corpo se regular sozinho é uma tarefa muito difícil, se não passa pelo seu processo de consciência. Se a gente deixa o nosso corpo buscar regulação sozinho, ele vai buscar coisas que talvez faça tão mal quanto a procrastinação, né? Assim, quanto a tarefa final, quer dizer, ele vai. Como que ele vai tentar resolver? Você vai buscar comer alguma coisa, você vai fugir para a comida, ou vai fugir para o celular? Então, a gente precisa fazer esse básico aí, bem feito, em relação a sono, alimentação e tudo isso, porque isso também vai ser base para regulação emocional. Se a gente dorme mal, não tem como você ter um dia comum, ok, na sequência de uma noite mal dormida. A sua irritabilidade provavelmente vai estar maior, a sua capacidade de concentração, o seu foco, altera um monte de coisa. Ai, o que que altera? Assim, eu não vou ficar aqui dando mil detalhes, vai procurar, tem pesquisa, né? Enfim, sono é uma coisa vital. E não adianta você falar que, ah, mas eu durmo 5 horas, eu fico ótimo. Não fica. Os seus órgãos, o seu cérebro, ele só vai se regenerar e, enfim, né? Rebuminar, sei lá que nome dá, a partir das 7, de 7 a 9 horas de sono para um adulto. Então, talvez agora você não perceba que isso está te fazendo mal, que essas 5, 4 horas de sono estão te prejudicando. Mas com o tempo, o resultado vem. Tipo,
E
com o
a
tempo a coisa vai ficando séria.
alimentação também, né? Se o seu corpo não tem, se você não está se alimentando direito, você tende a ficar mais sem energia, e menos energia faz você consumir ainda mais a dopamina elevada. E aí você consome menos alimento porque você está fazendo, substituindo com a dopamina, e alimentação e sono são importantes porque é uma coisa química que a gente não tem controle nenhum e a gente
Não,
precisa estar regulado, né?
e aí o que que normalmente a gente faz? Quando a gente está nessa procrastinação, nesse desespero por dopamina, a gente vai comer carboidrato e gordura. E aí quer dizer que a gente está comendo grande parte do que a gente está comendo não vai ser. Você não está colocando os nutrientes que o seu corpo precisa. O carboidrato, ele não é um vilão. A gente precisa do carboidrato. O problema é esse excesso todo que a gente tem. É carboidrato no almoço, no café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde, não sei o quê, né? É carboidrato o dia inteiro, mas você não está comendo fibra, você não está comendo vitamina, você não está colocando nenhum nutriente que o seu corpo precisa para se regenerar, se reconstruir e tal. Então, ter uma alimentação. E, gente, ai, mas eu vou ter que tomar suplemento. Gente, vai comer direito, sabe? Igual a sua mãe falava, salada, legumes e frutas. Se você já tiver essas porções no seu dia, você já tá fazendo mais que, assim, ó, não sei lá quantos por cento da população. Não fica criando problema. Porque daí a pessoa, ah, mas eu vou ter que tomar whey protein, mas eu vou ter que não sei o que lá. calma, vai comer direito, vai comer suas porções certinhas ali do que você precisa de fruta e tal, enfim. Sono, alimentação, atividade física. A gente precisa de atividade física na nossa rotina, muito porque quando você está fazendo uma atividade física, você está colocando o seu cérebro nesse modo descanso, que é esse modo em que ele não está absorvendo nada. Você não descansa quando entre uma reunião e outra, você fica no Instagram vendo o seu feed. O seu cérebro não está descansando nesse momento. Você só está colocando mais informação para dentro. Então, quando a gente sai para correr, quando a gente sai para caminhar, quando a gente está fazendo musculação, lutando, qualquer coisa em termos de atividade física, como o seu corpo está precisando ali de energia e tal, muitas vezes o seu cérebro entra nesse modo, entre aspas, meditativo, né? Não é bem meditativo, mas é esse modo que ele não está ali, nossa, recebendo um monte de coisa e tal, não sei o que, né? Mas aí o que que a pessoa faz? Ela fala, não. Vou estragar, né? Imagina que eu vou deixar meu cérebro no modo basal ali. Eu vou ficar ouvindo mil coisas, eu vou ficar. Não, eu não posso só treinar, eu tenho que pôr um fone e ouvir um audiobook, porque eu tenho que. Esse tempo tem que valer, entendeu? Tem que. Então a gente também não consegue dar esses espaços de respiro para o cérebro. Uma outra coisa é a meditação, por exemplo. É quando a gente começa a meditar, ou a gente tem uma prática meditativa. A gente cria esse espaço de descanso para o cérebro, porque você está ali, quietinho, parado, né? Cuidando dos seus pensamentos, dando uma. Você baixa um pouco do nível de pensamento, você não está sendo estimulado, você não está vendo vídeo do YouTube, não sei o quê, lendo e tal. Então, esses momentos meditativos na sua rotina, sem receber tanto estímulo, vão ser importantes. Por conta disso. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito na minha rotina, assim. Sei lá, eu vou cozinhar, eu já quero ligar alguma coisa para ficar ouvindo. Tipo, sabe, ou eu vou pôr um podcast, ou não sei o quê, não, já vou deixar minha aula de neurociência lá rolando enquanto eu tô fazendo as coisas e tal. Ah, tenho que ir daqui no mercadinho da esquina, eu já pego meu fone porque eu quero ir ouvindo alguma coisa. Aí, esses dias eu falei, cara, esses espaços, assim, de ir daqui no mercadinho sem ouvir nada, quieta, ouvindo, prestando atenção na rua, nas coisas, é o meu momento também de limpar a minha cabeça. Não dá para eu ficar colocando estímulo o tempo inteiro. Isso cansa, né? Assim, seu cérebro se cansa e tal. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, né? Então, de novo, falar sono, atividade física, alimentação, regulação emocional. Regulação emocional, eu acho que é o mais desafiador aí do bloco base, né? Porque a regulação emocional, ela exige autoconsciência e estratégias de mudança. Por exemplo, sei lá, esses dias a professora lá de neuro deu um exemplo que eu achei super legal. Ela estava numa semana muito pesada de trabalho. E assim, todo mundo na casa dela sabe que ela estava numa semana muito pesada de trabalho, que ela estava lançando lá o curso e tal, então faz live, não sei o quê, e responde dúvida, aquela coisa toda. E aí ela teve que fazer almoço, porque o marido estava na rua resolvendo coisas para ela, né? Porque as filhas tinham horário para escola e tal. E aí, quando ela começou a cozinhar, o que que ela começou a pensar? Porra, numa semana dessa que eu tô maluca e tal, custa alguém fazer almoço para mim? Nossa, o Fulano, acho que é o Gustavo, Maria. Nossa, por que que o Gustavo? Nossa, Gustavo, não sei o quê, nananana. Só que, no fundo, o Gustavo estava na rua resolvendo coisas para ela. As filhas dela não têm idade para fazer o raio do almoço. Ela escolheu não pedir um iFood e ir lá cozinhar. Então, ela se deu conta que ficar pensando aquilo e alimentando aquela raiva só estava piorando. Estava fazendo ela ficar pior. Se ela continuasse daquele jeito, a hora que o Gustavo chegasse em casa, vocês acham que ela ia receber o Gustavo como? Ai, amor, que bom que você foi resolver as coisas na rua para mim, não sei o quê. Claro que não, né? Já ia tomar 25 patadas sem saber nem o que tá acontecendo, tipo, meu Deus, né? Então, quando ela se deu conta que ela tava entrando nesse fluxo, ela parou, respirou, falou: não, calma, o Gustavo tá na rua fazendo o quê? Ah, foi pagar tal coisa, não sei o quê, pra gente, foi da. Eu escolhi não pedir comida, porque a gente escolheu, né? Comer coisas saudáveis e tal na hora do almoço, né? Então tá, tá tudo bem, é injusto, é cansativo, mas é o que tem que ser feito. Para com esses pensamentos, vamos pôr uma música gostosa e cozinhar em paz. Aproveitar esse momento para eu relaxar minha cabeça. Então, a regulação emocional, ela parte disso, da gente começar a se dar conta do que a gente está pensando. Para eu poder regular minha procrastinação entre os atendimentos, para fazer o prontuário dos pacientes, eu tenho que entender por que que aquilo me incomoda. Tipo, não é que eu não goste de fazer prontuário, eu gosto, é super importante. Eu acho que é até irresponsável um terapeuta atender sem ter registro nenhum de atendimento. Não tem como. Você atende um monte de gente, é um monte de história, né? Enfim, é super importante. Mas eu tenho dificuldade de resumir coisas. Eu acho tudo importante. É uma coisa que eu tenho que trabalhar. Então, quanto mais eu faço relatórios dos pacientes, né? Mais eu melhoro minha capacidade de resumir. Mas é sofrido. Mas eu tenho que fazer, porque é assim que eu aprendo também. Tô faladeira, né, gente? Desculpa,
Estava
Renan.
inspirada, eu
Pode falar.
só fiquei aqui. Porque agora o que eu ia dizer exatamente, eu queria voltar um pouco numa coisa que a gente falou atrás e eu não consegui compartilhar, porque Cíntia está maravilhosíssima hoje. que é sobre a parte de culpa. Eu lembro que a maior parte da minha vida eu sentia culpa quando eu não estava estudando, quando eu não estava aprendendo algo, quando eu não estava avançando em direção à parte, a crescimento pessoal e tudo mais. E me demorou muito tempo para entender que existe também prazer em você. É importante você ter esses momentos em que você não faz coisas e são maravilhosos. E como isso acontece? A procrastinação é importante para a nossa vida também. O não fazer nada e aceitar que você não vai fazer nada é muito importante. E eu lembro que isso era tão forte em mim que quando eu assistia filme, quando eu assistia série, eu me sentia culpado na maior parte do tempo, que aquele tempo eu poderia estar ouvindo um podcast que eu estaria aprendendo, ou um audiobook, ou lendo, ou trabalhando num projeto, ou fazendo um freelancer, ou algo assim. E era muito doloroso viver assim, e não conseguia entender que também era importante para mim não fazer nada. E eu não fazia nada às vezes, só que sempre doía, sempre doía. E eu lembro que não fazer nada doía, e quando eu estava fazendo algo, não doía. Então era um sentimento muito estranho que isso acontecia. Mas eu lembro depois que eu entendi o quanto é importante você separar momentos do seu dia para você justamente assistir um filme, assistir uma série, fazer algo para não se sentir culpado. Eu lembro que isso ficou tão bom e natural em mim que tem até um amigo que há pouco tempo ele estava me dizendo que uma vez eu conversei com ele e ele estava falando que ele tinha esse sentimento sobre jogar videogame, que ele achava que ele estava perdendo tempo quando ele jogava videogame. Porque a gente sempre ouviu na vida inteira que jogar videogame a gente está perdendo tempo. E aí eu lembro que eu falei para ele, eu nem lembrava, ele que me disse, né, que foi importante que marcou ele, de eu falar que você trabalha, você estuda, você tem o direito de escolher alguns momentos do seu dia para simplesmente jogar videogame. Você separa uma hora, duas vezes por semana, por dia, sei lá, quando o quanto você quiser, e simplesmente aceita. E eu lembro que quando ele falou isso para mim, me fez lembrar como foi esse processo para mim também de aceitar que é importante a gente não fazer nada. Não na parte do vício, né? Que na parte do vício, onde a gente está ali, que você só quer jogar videogame, que você só quer ficar na rede social, existe uma desregulada e tudo mais. Mas na parte também onde é importante você entender que existem momentos para você não fazer nada e parar de se cobrar, porque você está trabalhando e estudando o tempo inteiro e quando você não está fazendo, está errado. Então isso é importante também de você olhar e entender que você trabalha, você estuda, você está fazendo o que precisa ser feito, e em alguns momentos são importantes que você não faça nada, que você não se sinta culpado em não fazer nada. E é legal você dividir isso e simplesmente abraçar o tempo de não fazer nada. E até na semana passada, eu vinha muito ocupado, fazendo muitas coisas e tudo mais importantes. Aí eu lembro que um dia eu falei: hoje eu vou jogar só videogame. E eu me programei que seria amanhã, né? Amanhã eu vou jogar só videogame. É isso, vou passar o dia jogando videogame. Porque eu mereço descansar e o meu descanso vai ser isso. E aí o dia seguinte eu passei o dia inteiro jogando videogame e não senti culpa, não senti nada, porque eu vinha fazendo tanta coisa que eu olhei e falei: eu preciso parar, eu preciso não me sentir tão ocupado assim, porque tem muita coisa acontecendo e eu não percebi.
Só que jogar videogame é uma bosta e também não é. Depende do contexto e da consciência que você tem quando você está fazendo isso. Porque De novo, ficar um dia inteiro jogando videogame, você não tá descansando. Não foi um dia de descanso, porque o seu cérebro tá ativo o tempo inteiro e tal. Mas você, quando você colocou essa atividade na sua agenda, você colocou, tipo assim, eu vou fazer o que eu entendi do que você tá falando, né? Assim, no fundo, o que você tava dizendo é, eu quero ter um dia em que eu não vou ter compromisso com nada, que eu vou fazer algo sem ter uma função específica, sem ter que fazer algo porque depois eu vou. Não. Quero fazer, passar um dia fazendo coisas que eu não tenho compromisso com nada, que eu tô relaxado, que se eu ganhar, se eu perder o jogo, se eu. Não importa, isso, né? Então vai ser isso. Vou passar o dia jogando. Você podia ter passado o dia caminhando pela cidade, você podia ter
Assistindo uma
passado o dia
série,
lendo,
né?
mas é isso, eu quero um dia sem compromisso com nada. Então, quando a gente faz essas escolhas conscientes, entendendo o lugar que isso vai ter na nossa rotina e tal, é muito diferente de quando. Ali procrastinando, querendo fugir, com uma angústia emocional, a gente corre para essas atividades sem se dar conta que elas também, né, enfim, vão deixar a gente no fundo mais ansioso do que a gente imagina. E aí foi legal você falar desse lance da culpa por descansar, né? Porque é que parece que descansar é uma escolha, mas não é uma escolha, é uma necessidade. Porque daí quando você pensa assim, nossa. Eu tenho um monte de coisa para estudar e tal, é muito importante para atingir meus objetivos, não sei o quê, nananana. Eu não posso descansar. Como se descansar fosse uma escolha. Nossa, vou escolher não descansar. Só que o seu cérebro precisa disso. Para você absorver o que você está estudando, para você absorver tudo, você precisa desses espaços. Então, não é uma escolha, é uma necessidade, tem que estar lá na sua lista de, né? Putz, no meu dia, qual foi o momento que o meu cérebro teve paz? Que ele não estava absorvendo alguma coisa. Qual o momento que eu só tava ouvindo música? Porque a música, né, ela atua aí como uma faxineira do cérebro. Você precisa ter esses espaços também, porque você pensa em tudo, você pensa no que você vai fazer de manhã, que você vai ler tal hora, que vídeo você precisa assistir, porque, né, mas você não pensa com consciência e com, né, intencionalidade nesses espaços de descanso.
Queria compartilhar algo ainda desse dia, porque é isso, né? Como você falou, eu não, apesar de eu ter tirado um dia para mim, que foi isso, eu tirei um dia para mim. Eu quero fazer o que eu quiser, que não tenha que ser responsabilidade de ninguém, só o que eu quiser. E eu escolhi jogar videogame porque eu comprei um jogo novo e estava querendo realmente colocar tempo nele. Só que o que aconteceu foi, fazia tanto tempo que eu também não jogava um dia inteiro assim, que meu cérebro ficou tão ativo que eu não consegui dormir aquela noite. Fui dormir umas 2 e pouco da manhã, porque o meu
Ah!
cérebro, não. É óbvio, né? Ficou
A
super
conta vem
ativo,
nele, Mauro, a
veio.
conta
E o dia
vem.
seguinte eu estava muito cansado, porque o meu cérebro ficou muito estimulado o dia anterior. E aí eu só percebi isso agora no podcast aqui, enquanto você falava, eu pensei, é verdade, né? Porque foi hiperativo, eu lembro dessa sensação de que
De
aconteceu isso.
exaustão, né?
Aí eu fiquei exausto no dia seguinte.
A gente sofre muito, né, para poder começar a melhorar essas coisas em relação a sono, atividade física e tal, porque a gente quer começar já num nível, nossa, perfeito, porque a gente quer começar no, na perfeição, no perfeccionismo e tal, né? Os baby steps, né? Os tais, começar devagar, começar com coisas pequenas, é super viável e é possível. Se você conseguir gerenciar seu perfeccionismo e começar devagarzinho, sabe? Almoçou, sei lá, você trabalha em casa, você tá na empresa, né? Você sai para almoçar e tal. Se ao invés de almoçar e pegar o celular e ficar ali, se almoçar em 20, 15 minutos e passar 40 no celular, você sai do restaurante, dá uma caminhada de 20 minutos no bairro da sua empresa, ou se você tá em casa, você sair para caminhar, que foi?
Antes disso, as pessoas que almoçam com celular, assistindo alguma coisa no celular, gente, também tem esse
Nossa,
nível que a gente
muito,
chega,
tem
que eu já fiz
muito.
isso também.
Porque você quer, é isso, né, gente? Essa ideia de utilidade. Você quer usar esse tempo para alguma coisa, né? Ah, é o único momento do dia que eu posso ver o que eu quero, não sei o quê. Mas pensa que seu cérebro está consumindo coisas. Você precisa ter espaços de silêncio, entre aspas, cerebral. Então, almoçar sem nada, sem um fone, sem ver um vídeo, já é um espacinho de silêncio. Fazer essa caminhada de 20 minutinhos depois do almoço. Você vai ver como o seu foco e a sua atenção na parte da tarde vai estar muito melhor do que se você ficasse ali no celular ou se você ficar deitado no sofá, meio, isso aqui. Experimentar essas coisas, mesmo que pequenas, a caminhada, ao invés de, mas a academia é cara, vou ter que começar. Começa com uma caminhada todos os dias, vê como seu corpo vai sentir isso, né? É, ao invés de já gastar uma fortuna com um monte de suplemento, não sei o que, né? Passa na feira do lado da sua casa na quinta-feira e compra as frutinhas e coloca aí no lanchinho da manhã, ao invés de você comer bolacha, sei lá o que, você vai comer uma fruta, enfim, começa de pouquinho. Tem uma coisa que a gente não entende que é o seguinte: quando a gente entende o que precisa mudar e a gente não muda, a gente torna aquilo que incomoda a gente uma escolha. Então, quando você não muda, você torna o que te incomoda uma escolha. É, e entender isso faz a gente se movimentar. Eu não quero escolher ferrar o meu cérebro todos os dias. Eu não quero escolher, não nutrir o meu corpo, né? Enfim, tem o um episódio do Corajosamente, que é o do envelhecimento, que eu lembro que a gente falou muito sobre isso, né? Tá muito bom esse episódio. É, ouçam, se vocês querem envelhecer direito. A gente sabe o que está fazendo mal para a gente sabe o que está incomodando a gente. Se a gente escolhe não mudar, né, a gente está realmente tornando o que incomoda uma escolha de fato. Então, não escolham continuar com essas pequenas coisinhas que vão te fazer tão mal no final do dia.
É importante a gente lembrar também que nós estamos todos viciados, né? É isso, não tem ninguém que não esteja viciado hoje. Estamos todos viciados em celulares. Foi muito por causa do lockdown também, se a gente pensar, foi algo que nos ajudou a sobreviver, ficar na internet e consumir as coisas. Eu lembro que antes do lockdown eu cozinhava muito. E até hoje, depois do lockdown, eu não cozinho, não sinto vontade de cozinhar, sabe? Eu perdi a dopamina de cozinhar. E falando aqui, ouvindo você falar, eu tô muito pensando nisso, como realmente eu perdi o prazer de cozinhar as coisas, porque o lockdown eu não tinha vontade de cozinhar nada, não sentia prazer nenhum em cozinhar, de tanto que eu consumi, de tantas outras coisas que eu criei para conseguir passar por aquele período. Mas nesse ponto de que estamos todos viciados, não é um processo simples, né, que a gente vai se desviciar de coisas assim e vai diminuir a dopamina e tudo mais. Você pode deletar o Instagram se você quiser, mas você tem outros aplicativos que vão fazer a mesma coisa no seu celular, que vão substituir o que o Instagram faz. E eu tenho como um exercício meu, que é eu desligo a notificação de todos os aplicativos de redes sociais, todos eles, porque a notificação dele também é feita para nos viciar, que é quando você vai ali, lembra que ele existe, você abre para responder alguém que te mandou um meme e você fica preso mais alguns minutos ou horas ali dentro. E desligar a notificação de todos eles, sabe? Não tem nem exceção. Todos os aplicativos de rede social não tem notificação ligada. O que acontece? Você já lembra muito menos que ele existe. Você já está tão acostumado que quando você abre seu celular, você já até sabe quantas páginas passar para o lado, né? Para clicar no botãozinho onde ele está. Mas só de desligar a notificação já é importante. WhatsApp de mensagens eu não desligo, porque é um pouco diferente, mas de rede social eu desligo todos. E enquanto eu estudava, uma pessoa passou um exercício que eu não fiz ainda, mas eu vou colocar na minha lista para fazer, que é essa parte, que é o, como a gente falou, a parte devagar, né? Mas a proposta desse exercício é a parte mergulhar de cabeça no exercício, que é você ter um dia por mês, no começo, que você escolhe não consumir nada, que você não vai usar celular, você não vai ouvir música, você não vai entrar no computador, você não vai assistir TV, você não vai assistir nada. O único que você vai ficar é sentado, você pode andar, você pode meditar, refletir e escrever, se você quiser escrever em papel, não no computador. E esse foi mais a loucura, assim, de que eu quero tentar isso. Porque eu lembro quando eu deletei as redes sociais, eu vim mais para esse lado, assim, de tédio e coisas, outras coisas acontecendo, e como foi um sentimento bom, que eu ainda trago agora, consumindo menos. Mas foi uma ideia em que eu quero testar isso.
É, um dia sem tela é um desafio, né?
Exato, e por isso, por isso. E ele falou uma vez por mês, e eu quero ver se eu consigo uma vez por semana isso, sabe? Para ver se acontece melhor e tudo mais, e como vai ser. Eu falo num podcast no futuro se eu conseguir fazer isso acontecer. E queria lembrar de uma outra coisa também, que é, para finalizar esse ponto, que é se você é viciado em alguma coisa, né? Se você tem um vício em cigarro ou álcool ou droga ou alguma coisa assim que gera essa dopamina, esses exercícios não são uma coisa que vai acontecer com a nossa vida, né? Você tem um elemento químico que acontece nessa geração de dopamina. Então, você precisa, se você quiser, procurar ajuda médica e um profissional para isso, um podcast. Você não vai ter força de vontade o suficiente para parar com algo que é um elemento químico que é colocado no seu corpo. Então, Gostoso que você ouviu a gente, mas precisa de ajuda, precisa de um profissional também para isso.
Dicas do Corajosamente para começar o enfrentamento, o tarefinha, sei lá, tudo, como vocês quiserem chamar. Primeira coisa que eu acho legal testar é deixa o seu cronômetro ligado e ver quanto tempo você consegue ficar na mesma atividade, sem querer fugir, sem querer abrir o celular, sem querer abrir uma outra aba. Ver como tá isso, assim, quantos minutos. Porque não vou nem falar horas. Quantos minutos você aguenta ficar numa coisa só, numa única tarefa, né? Mede o quão preocupante isso tá. Se você aguenta 5, 10, 15, 3 minutos, né? Enfim, eu acho que o segundo dever de casa é começar com essas coisas simples, assim, uma coisa pequena de atividade física, uma coisa pequena de alimentação. Uma coisa pequena para o sono, né, em relação a dormir mais cedo. Esses dias eu vi um meme que era a pessoa com uma cara de sono, assim, falando: Nossa, meu Deus, eu faria tudo para conseguir dormir 8 horas por dia. Nossa, tô exausto, meu Deus, como eu faria tudo para poder dormir 8 horas por dia? Aí a outra pessoa fala: E que tal deitar 8 horas antes da hora que você quer acordar? Aí ela: Não, isso não, isso eu não vou fazer. Então, começa meia hora antes, né? Tipo, ai, nossa, eu durmo super tarde, 3 da manhã. Então, vai dormir 2h30. Começa com um pouquinho, não tenta dar um grande salto. Um organismo que está acostumado a ir dormir 3 da manhã, não vai de um dia para o outro, 10 da noite, deitar e dormir. E aí você vai ficar frustrado. Você vai falar, ai, tá vendo? Não consigo e tal, porque você está exigindo demais, né? Então. Começar com essas coisas pequenas e esse exercício de consciência, né? De tá, por que que eu tô fugindo dessa tarefa? O que que me incomoda nessa tarefa? Por que que essa tarefa é tão angustiante para mim? E aí você vai entender também do que você precisa para de repente tornar essa tarefa melhor ou amenizar e tal, enfim.
Tem uma coisa que deu certo para mim. Eu tentei por muito tempo dormir cedo e não consegui. Hoje eu durmo cedo. E o meu exercício foi às 8 da noite parar de usar tela. 8 da noite parar de usar computador, parar de usar tudo. Você fica tão entediado que você dorme, porque você não tem nada para fazer. Deu muito certo para mim, sabe? E aí era isso, era 10 da noite eu tava dormindo. E aí tinha vezes que era 9 da noite eu tava dormindo. E aí era ruim, porque era 9, 10 eu já tava com sono. Mas foi ótimo, isso, sabe? Era uma parte de tédio. Às 8 da noite você para de usar. Você pode cozinhar, fazer atividades e tudo mais, você para de usar a tela. E foi muito estranho. E eu fiquei tão feliz que deu certo, porque foi o único jeito que deu certo. O meia hora para mim não deu. Eu tive que ir nesse 8 da noite, para de usar a tela e dorme. E não é nem para pensar em dormir, é só parar e vai fazer outras coisas. Você fica entediado, você dorme. É isso. E aí você acorda cedo, porque quando você vai dormir cedo, você começa a acordar cedo, você não consegue mais dormir até tarde.
O Lu já tem um bom tempo que tá numa higiene do sono super regrada, assim, porque o Lu é super pragmático, né? É um negócio impressionante. Porque ele sempre ficava, eu tô lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, principalmente para o trabalho, sabe? Só que aí é isso, né? Começou, ah, mas é que eu tô vendo um vídeo aqui. Tipo, 2 da manhã, não acabou o vídeo, dormi à tarde, enfim. Porque aí ele queria ver o vídeo até o final, entendeu? Queria ver só uma parte do lado do vídeo do negócio que ele estava aprendendo e tal. E hoje em dia normalmente a gente vai para cama umas 10 horas, assim, aí ele fica não sei qual é o tempo lá estipulado, sei lá, meia hora, 20 minutos no Instagram, respondendo as coisas, vendo lá as coisas e tal, e depois ele pega o Kindle e vai ler. É isso, tal. E aí, ele falou, cara, é muito louco, porque o Kindle, você começa a ler e tal, como ele tem a luz regulada, não sei o quê, vai dando sono. Agora, o problema que a gente tem é que ele sempre dorme com o Kindle na mão. Tipo, nossa, acordei, o Kindle tava sei lá onde. Mas tem funcionado. Então, assim, tipo, 11, 11h30 e tal, a gente já tá dormindo, enfim, né? Porque hoje em dia, com a minha agenda do jeito que tá, eu acordo sempre 7, 8 horas, 7, 8 horas. Não dá para dormir 2 da manhã, né? Enfim, pra gente, pra ele também, porque ele também acorda esse horário. Então, funcionou. Dica de filme. Eu lembrei desse filme porque esse filme tem uma coisa muito interessante. Então, o filme chama Sem Limites, com o Bradley Cooper. É importante dizer que é com o Bradley Cooper. Que fique claro que é com.
Por que que é importante, Cíntia?
Ai, porque ele é um cara, nossa, inteligentíssimo. E o filme chama Sem Limites e é um filme em que ele toma uma pílula que ele consegue usar ali, enfim, toda a inteligência dele, né? Ele vai ter um salto de inteligência, usa a capacidade total que ele tem cerebral. E a primeira coisa que ele faz quando ele toma a pílula e ela começa a fazer efeito, não é sentar no computador e criar uma teoria, sei lá, não é ler enlouquecidamente para. A primeira coisa que ele faz é limpar a casa dele, organizar a casa, né? Então, no filme, você vê ali, né, limpando tudo, que a casa dele era uma zona e tal, enfim. Por quê? Porque a gente sabe que a organização do ambiente, um ambiente limpo, organizado e tal, vai ajudar muito no seu processo interno também. Então, a gente tem acho que a gente tem, né, um episódio sobre organização, não tem? Temos. Se quiser, vocês podem ouvir, mas todo esse processo que a gente está falando, tudo que você precisar implementar em relação a reduzir ou melhorar a sua procrastinação, também passa pelo ambiente que você tá. A gente não falou muito disso, né? Não deu tempo, mas ter um ambiente que te ajude nessas tarefas, né? Que tenha menos ou mais estímulos, que esteja organizado, que simplifique a sua rotina, vai fazer toda a diferença. Então, o filme traz um pouco disso, né? Claro, enfim, é ficção, mas tem coisas bem interessantes em relação a isso.
A gente tem um episódio, sim, e tem um sobre meditação também, que se, assim como eu, você nunca conseguiu meditar na vida, eu consegui depois de estudar para esse episódio e aprendi a meditar. Dica, eu não lembrei que tinha dicas, então peço desculpas aos ouvintes. Tentei rapidamente olhar ali antes de começar a gravar, mas não achei. Mas eu, fora as coisas que a gente falou, né, que eu vou tentar o experimento também de ficar dias sem usar rede social e tudo mais, e telas, né, por assim dizer. Eu acho que uma dica importante também é esse você conseguir achar tempos para você não fazer nada, ter lazer e não sentir culpa. E é importante isso, de você conseguir entender que você já faz um monte de coisa e é importante que você também crie momentos para você não fazer nada. E se você escolher jogar videogame o dia inteiro, eu já aviso que o dia seguinte você vai ficar muito cansado. Então, cuidado com isso. Não vou fazer mais esse exercício. Talvez meio-dia só eu jogue e descanse o resto. Ah, mas deu errado, deu ruim. Apesar de ter dado muito bom quando eu tava jogando. Mas é importante criar espaços de lazer que a gente não sinta culpa. E quando você estiver procrastinando e tudo mais, também não sinta culpa. É, se você começar a sentir, ou volta aqui nesse episódio, ouve a gente de novo, reflete de novo e tenta fazer atividades e tudo mais, e dormir, se alimentar. E é importante, a gente já se cobra muito. É importante também aprender a não se cobrar tanto assim, porque a gente é humano. E a gente tem um vício, que é vício em hiperestímulo, e já estamos muito presos nisso.
É isso, gente. Adorei o papo. Espero ter ajudado vocês essa semana e beijo até semana que vem.
Um beijo. Tchau, tchau.